3 em 1, Jovem Pan.
Muito boa tarde para você, bem-vindo e bem-vinda ao 3 em 1. Estamos ao vivo em todas as plataformas, na TV, no rádio, no YouTube. É muito bom ter a tua companhia por aqui, poder debater com você ao vivo e também te ajudar a criar uma opinião crítica sobre os assuntos e as notícias que estão aí ao nosso redor. Nossos comentaristas já estão preparados aqui também. Temos Alan Gani, Gustavo Segré, Fábio Piperno, já prontos para a gente começar o nosso debate. E eu já quero trazer um assunto que, inclusive, repercutiu bastante nesta tarde, depois da fala do ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, que está cobrando ações mais efetivas das redes sociais na retirada de conteúdos com apologia à violência. Ele disse que vai reunir determinações sobre o tema em uma notificação que será entregue às Big Techs ainda nesta semana e já falou em pronunciamento hoje em regular as redes que propagarem conteúdos de violência em relação às escolas, justamente por causa dos ataques recentes que nós acompanhamos espalhados pelo Brasil. Já quero então jogar para vocês esse assunto, porque a ideia do ministro da Justiça e Segurança Pública é justamente impedir a divulgação, ou que as redes sociais, assim que perceberem conteúdo violento, com imagens que também sejam violentas e que possam incentivar outras pessoas a propagar a violência, que elas já entrem com uma moderação, que elas já impeçam que esse conteúdo esteja lá disponível para que todos vejam. De que forma que vocês veem essa medida, então, anunciada pelo ministro da Justiça? Começo contigo, Alan Gani, bem-vindo.
Bem-vindo, obrigado, boa tarde, Evandro, boa tarde aos meus colegas, boa tarde a toda a nossa audiência. Eu vejo que é redundante, para falar a verdade.
Por quê?
Porque o nosso Código Penal, a nossa legislação, ela já prevê esse tipo de situação, né, de incitação à violência, de incitação ao crime. O próprio marco da internet que foi aprovado também já pune os próprios servidores em manter vídeos de incitação à violência. Então vejo que é algo redundante, né? Pode ser até um precedente perigoso aí de colocar instrumentos de censura, outro tipo de coisa. É claro, né, que tem excesso, sim, na rede social, como também tem excessos na vida real, né? E a gente não consegue controlar esses excessos, esses crimes, antes do fato, ex ante. Mas o fato é que tem que ser uma punição rigorosa quando ocorrer um tipo de divulgação de um vídeo incitando a violência.
Essa reportagem que fala sobre esse discurso de Flávio Dino já está disponível, inclusive, no nosso site, jovempan.com.br, você pode acessá-la lá, e ele fala em situação emergencial e ressaltou que a liberdade de expressão não contempla propagação de discursos de ódio ou de apologia à violência. Uma crítica do ministro da Justiça também, Gustavo Segré, é de que algumas redes sociais, como o Twitter, por exemplo, tem colocado certos empecilhos na hora de retirar esses conteúdos que são violentos ou imagens que são violentas. E aí na sua tela você já acompanha essa reportagem da qual estou falando neste momento e que está disponível no nosso site. Para quem nos acompanha pelo rádio, foi exatamente isso que eu acabei de falar com vocês. Quero saber então de você, Gustavo Segré, como é que você avalia a conduta de algumas redes sociais em relação a conteúdos que preguem a violência e essa ação do ministro da Justiça neste momento. Bem-vindo.
Muito obrigado. Boa tarde, Evandro, colegas, a quem nos prestigia com a audiência. Eu acho que é um tema perigoso, porque hoje em dia, quando você coloca um site qualquer de notícias, às vezes tem vídeos que mostram homicídios, atropelamentos, e dessa maneira também não deveriam colocá-los, porque pode ser uma incitação à violência mostrar como uma pessoa matou outra pessoa.
Mas você acha que dá para comparar, por exemplo, com planos de violência de massacres em escolas?
Aí é outra coisa. Se tem alguma incitação desse tipo de coisa, não somente deveria ser aplicado todo o rigor da lei, como mencionou Alan, que está previsto no Código Penal, como também, quando você coloca alguma questão, e já aconteceu comigo, a própria rede social te pergunta, você tem certeza que quer publicar esse material? Porque é um material que possa ser colocado como um material perigoso. Agora, Bolívia está colocando a lei da mordaça, que evita que alguns periodistas, jornalistas, não possam fazer comentários. Isso pode ser um perigo, porque pode vir a ver se cola. Colou, então vamos por um pouquinho mais. A regulamentação das redes sociais, e aí aparece aquela frase que eu ia colocar ontem, Evandro. E a Edu Fiodor, Dostoiévski e menciona: a tolerância chegará num ponto que será proibido para mentes inteligentes fazer qualquer reflexão que tenha a ver com a moral, com a violência, para não ofender aos imbecis. Então, tem que tomar muito cuidado com essa regulamentação ou na defesa de evitar a violência para que isso não possa constituir um freio à livre expressão. E a pergunta, e finalizo, como vão fazer com Janones? Porque é um cara que todo tempo está mandando atos violentos, culpando a Bolsonaro do assassinato, esse tipo de coisas também incitação à violência. Então, como é que fica? Se alguém faz um comentário e deve punir-se, claramente, mas com a lei, não com que alguém possa determinar se isso sim ou aquilo não.
Esse debate ele escala justamente porque houve uma tentativa de diálogo do Ministério da Justiça com algumas das big techs responsáveis por essas redes sociais e algumas delas já se colocaram bastante resistentes em fazer algum tipo de moderação ou até mesmo retirar algum conteúdo que já esteja ali disponível, divulgado e sendo compartilhado por milhares de pessoas. Quero saber de você, Piperno, como é que você enxerga, inclusive, essa ação do Ministério da Justiça com uma possibilidade de se aplicar multas caso não se consiga chegar a um diálogo com essas redes. Bem-vindo.
Boa tarde, Evandro. Boa tarde aos colegas. São muitas as situações. Então, se eu me sentir ofendido, eu tenho o recurso da lei para ir buscar algum tipo de reparação. Outro dia mesmo, eu publiquei um vídeo. Eu nem publico tanta coisa assim no Instagram, mas fiz um vídeo no centro de São Paulo, coisa de um mês atrás, e um deputado, Calhorda, ele aproveitou esse meu vídeo para mudar o contexto. Inclusive, eu fiquei sabendo disso porque depois me mandaram e eu vi no Twitter, onde ele também usou esse vídeo. Colocou no Instagram e colocou no Twitter. Distorcendo o que eu tinha dito e a mensagem que eu queria passar. Mas eu não vou perder tempo em ir para a justiça para pedir uma reparação para o deputado Calhorda. Eu só chamei ele de Calhorda no outro tweet. Ponto, já me dei por satisfeito. E olha, eu não respondo 99,9% das críticas. Não perco tempo com isso. Aliás, quem quiser continuar xingando os haters, fiquem à vontade que eu não vou perder tempo com vocês. Agora, veja, o que me parece que o ministro deu mais atenção foi a questão de Blumenau. Em relação a Blumenau, e isso foi o que suscitou esse comentário do ministro essa semana, alguns grupos e algumas pessoas fizeram alguns comentários, digamos assim, pouco críticos lá com o assassino, com a pessoa que matou aquelas crianças. Então, a partir disso, o ministro disse que as redes deveriam tomar alguma atitude em relação a esse tipo de conteúdo. Então, assim, eu acho que é inadmissível censura prévia, mas eu acho que as redes elas podem tomar a iniciativa de remover determinados conteúdos.
Pois é, o que o Ministério Público Federal coloca neste caso também é que há uma percepção de que as investigações colocariam planos em andamento. Então, é como se nas redes sociais estivessem em andamento planos para ataques em escolas e a partir do momento em que há uma divulgação e o compartilhamento, isso incentivaria um aumento desses ataques e por isso colocariam a necessidade de uma moderação feita pela rede social, neste caso específico relacionado à violência nas escolas. É disso que nós estamos tratando por enquanto aqui e colocando também em comparação com outras questões como publicação de jornalistas e de outras pessoas que poderiam depois, em um segundo momento, serem também tiradas das redes por algum outro motivo. Então, é uma discussão que vai aumentando e que vai tendo cada vez mais ingredientes também. Quero ouvir você, Gustavo Segre, que coçou ali a cabeça para falar.
Mas não em discordância com o Piperno, senão com uma observação, uma reflexão. A Polícia Federal tem argumentos, tem tecnologia, tem gente muito capaz que permitiria aproveitar qualquer publicação, não somente para coibir, senão para tirar a esse sujeito das ruas. Mas aí o que acontece? Tomemos o exemplo de Blumenau. Esse senhor que fez, chamar de senhor é um absurdo, mas essa aberração humana que cometeu esse delito, ele foi preso por agressão e depois foi solto pela justiça. Então, você coíbe a manifestação que deve ser limitada, controlada, verificada e punida, mas depois deixa a pessoa livre quando, se ele estivesse preso, não teria acontecido esse delito. Então, tem uma incongruência aí que deveria ser avaliada um pouquinho mais seriamente.
Gani.
Então, Evandro, eu volto a repetir, né? Já existe hoje esse instrumento jurídico, inclusive nas redes sociais, né? Nessas empresas, nas big techs, que se elas mantiverem esses vídeos, elas acabam sendo punidas. Então, talvez tenha que ter algum tipo de agilidade em relação a isso para tirar rapidamente, evidentemente, isso não se propagar. Até porque muitas dessas disseminações, né, de ataques, elas não são nem feitas nessas redes sociais tradicionais, mas muitas vezes na Deep Web, o que é muito difícil de rastrear. Infelizmente, também assim, não no mundo virtual, mas aqui no mundo real, existem leis justamente para coibir o crime, né? Para que não se cometa um crime. Mas mesmo assim, tem criminosos, infelizmente, que acabam cometendo este crime. Então, acho que assim, tem que também ter o rigor da justiça, né? Na punição, justamente para não incentivar que demais criminosos, seja no mundo real, no mundo virtual, cometam esse crime.
Agora, uma pergunta que eu faço a vocês três. O que vocês acham dessa ação, dessa decisão passar justamente ou sair das mãos de um ministério? Neste caso, o Ministério da Justiça. Começo contigo, Piperno.
Ah, eu acho que é um dos caminhos, não é o ideal. Veja, eu abomino qualquer forma de censura. Eu acredito que o ministro, ele teve muito mais a intenção de fato, levantar uma questão do que propriamente encaminhar ele, ministério, algum tipo de regulação ou de forma de punição, até porque... O secretário falou um negócio importante, que é assim, então vamos lá, você institui um tipo de punição justa para um, enfim, para um determinado delito ou incentivo, algum tipo de, enfim, de crime. Aí, daí um pouquinho, você avança um pouco mais, porque há um outro e vai. Você não sabe onde vai terminar essa espiral. Por outro lado, também... tem a questão do enxugar gelo. Porque com redes sociais, esses grupos eles estão se disseminando. E veja, qualquer ato, por mais abominável que seja, ele acaba gerando um efeito multiplicador para piorar aquilo que já era o fim do mundo. Agora, antes de vir para cá, eu vi um vídeo, parece que viralizou, de uma psicóloga, veja bem, uma psicóloga, contratada aí para lidar com aquele caso lá de Blumenau. Aí a cidadã aparece lá no vídeo dizendo que o assassino em questão, ele de fato tinha o estereótipo, ele tinha todas as características físicas de alguém que poderia cometer um ato abominável como aquele. Aí eu me pergunto, quer dizer, e era a pergunta de um monte de gente que eu vi lá comentando, assim, que tipo de estereótipo é esse? Quer dizer... Então, vamos imaginar o seguinte, uma mocinha de rosto simétrico e olhos azuis, loirinhos e tal, provavelmente ela não está enquadrada naquele estereótipo. Mas o rapaz lá, barbudo, não sei o quê, cuidado. Então, ele estava. É aquela coisa de você olhar, por exemplo, para um muçulmano em aeroporto e falar, esse cara é suspeito. Às vezes, esse cara é o melhor caráter do mundo, mas é o estereótipo, né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso aí também. Então, a partir do momento que isso também fica absolutamente frouxo, sem nenhum tipo de controle, é, por outro lado, muito perigoso também. É um negócio muito difícil.
Segre, o que você acha dessa ferramenta passar ou sair das mãos de um ministério?
Para mim, deveria ser legislado. Legislativo é uma coisa, ministério é executivo. Sim. Não é legisla, não determina. Todos sabemos que o governo tem muito interesse em regulamentar as redes sociais, não é segredo para ninguém. Até ministros do Supremo Tribunal Federal estão com essa ideia também. E aí, qual é a questão? E veio uma reflexão sobre uma lembrança que eu tive. Apareceu há pouco tempo atrás, não mais de um ano, um filme em que uma pessoa com uma banda presidencial muito parecida com Bolsonaro ia numa moto. E era filmagem com uma produção muito boa e atiravam nele. Isso não é incitação à violência? E aí pode. E não precisava estar nas redes sociais. Era um filme, curta-metragem, não sei o que, que era. Mas aí pode. Tem um monte de vídeos, inclusive, que a gente divulga nas redes sociais como dizendo, olha o absurdo do que fala essa pessoa. E está fazendo alguma questão de eu quero explodir tudo, mas não por uma explosão de danar alguém, contra uma ideologia diferente a dela. E aí, como vai fazer? Então, é um perigo muito grande quando alguém tem a potestade de falar isso é válido, isso não é válido. É o início de um caminho muito perigoso que vai regulamentar o que eu ou qualquer um de vocês pode dizer ou não pode dizer.
Para você que nos acompanha, a Segre mencionou que, inclusive, um dos ministros do Supremo Tribunal Federal defende a ideia de regulação de mídia. Isso foi falado durante uma aula da qual participou o ministro Luiz Roberto Barroso. O que, que ele mencionou? Que a regulação das redes sociais será algo inevitável. E menciona que os conteúdos que devem ser removidos são aqueles que envolvem pedofilia, terrorismo, atentados à democracia, convocação para invasão de prédios públicos, destruição de bens e assassinatos de pessoas. Gani.
Então, todos estes crimes, mesmo no mundo virtual, eles já são passíveis de punição. E a manutenção do conteúdo pelas empresas, elas também são punidas. E aí eu concordo absolutamente com o que o Segre falou e o Piperno também disse. Quer dizer, qual que é o limite aí? Porque pode-se criar aí uma espécie de Ministério da Verdade, né? E censurando opiniões. Ah, essa opinião pode, essa opinião não pode, né? Então, essa tentativa de se fazer uma liberdade asséptica, você pode acabar com a própria liberdade de expressão. Então, eu já vejo que o nosso aparato do judiciário, o nosso aparato legislativo, ele já contempla isso. O que tem que ter, talvez, é mais agilidade, né? Então, talvez mais eficiência da polícia em descobrir quando isso está sendo disseminado, mais agilidade em retirar um conteúdo de pedofilia, de um ataque à escola ou de disseminação de tráfico de drogas, esse tipo de coisa. Mas criar uma nova lei, uma nova regra, ainda mais não passando pelo Congresso Nacional, que em tese está sendo discutido com a sociedade, mas de uma maneira arbitrária pelo executivo, pode ser um mote justamente para uma perseguição seletiva. E só para arrematar, o próprio presidente Lula, no passado, fez um discurso que beira a incitação da violência quando ele diz que ele vai colocar o exército dele na rua do MST, né, caso tivesse impeachment, enfim.
Piperno, você acredita nessa agilidade para se conseguir retirar esses conteúdos ou para se cobrar que esses conteúdos sejam retirados?
Não. Inclusive, o Twitter, por exemplo, antes do Musk, o Twitter era acusado, por exemplo, de remover uma série de conteúdos de forma indevida, exagerada e agindo supostamente de forma ideológica, partidária, enfim. O Twitter foi acusado em relação a isso. Agora acontece exatamente o oposto, ou seja, o Twitter é acusado de não remover absolutamente nada e o Musk fala que no Twitter pode tudo.
Inclusive, há algumas respostas ali quando alguém questiona ou até protesta contra isso, eles estão respondendo com um emojizinho de cocô.
Isso. Vários veículos de comunicação entraram em contato com o Twitter para obter resposta em relação a isso e receberam como resposta isso aí que você falou.
Você acredita nessa agilidade, Segre? O que você gostaria de colocar?
Não acredito na agilidade. No Twitter é um caso à parte, uma banda de malucos em que você pode colocar o que quiser, 50% da população vai te dar os parabéns por aquilo que você postou, 50% vai te criticar. Depois vai colocar outra coisa, um 50% que te parabenizou vai te criticar e outro...
É um cancelamento a cada minuto.
Parece
Cracolândia da internet.
Um hospício virtual. Mas é assim, são as redes sociais e a gente tem que estar predisposto para isso. Eu cansei de defender o Piperno quando eu coloco alguma coisa... Porque solta o pau direto com o... E ele não está nem aí. Acho maravilhoso. Porque se você se preocupar, você tem que ir no psicólogo. Agora, não tem como as redes sociais, acredito, ser muito ágeis em tirar esses materiais. Mas quando você multa e quando a Polícia Federal, que é a instância, a autoridade que tem a ver com isso, coloque preso a 3 ou 4 divulgando que foi preso por incitação à violência de acordo com o Código Penal... Muitos vão ter cuidado.
Você concorda com o Segre?
Concordo. Qual que é o problema? É a gente estabelecer esse limite. É claro que se a gente falar aqui de um conteúdo de pedofilia, vai ser unânime. E tem que tirar na hora, rapidamente, né, um ataque a escolas. Mas, por exemplo, e aí uma crítica ao governo, uma crítica mais contundente ao governo? Ou, por exemplo, quando se colocava que o Lula apoiava o Daniel Ortega. E aí? Como é que fica esse limite, né? Porque também eu começo a regular muito, acabou a liberdade de expressão. Quer dizer, a liberdade de expressão, infelizmente, para ela poder existir, que é um bem maior, alguns excessos, né, eles devem ser tolerados ex ante, antes do fato. E depois do fato, evidentemente, aquela pessoa que se sentiu desrespeitada, ela pode entrar com uma ação de difamação e calúnia.
Você discorda de alguma coisa que disse o Alan? Eu vi que você teve algumas reações,
veja,
Piperno.
Quando alguém diz que o Lula apoia o Daniel Ortega, eu acho que alguém pode dizer o que ele bem entender. Se o Lula se sentir ofendido, ele vai lá e reclama. De alguma forma, vai para a justiça, sei lá onde. Quando alguém diz, o Lula vai fechar igrejas, perseguir religiosos, como foi dito na campanha, paciência, o Lula se sentir ofendido, ele faz, enfim, a mesma coisa. Eu, se fosse ele, iria lá dizer, não, é mentira. E aí eles inventam um Janones para fazer exatamente a mesma coisa do outro lado. Então, veja, eu sou muito cético em relação a isso. Eu acho que não é exatamente controle, mas alguma forma de punição vai acabar existindo. Alguma forma de pressão sobre as big techs tem que haver, mas eu sou muito cético no sentido de achar que vai ser cada vez mais terra de ninguém. Porque hoje a gente fala de meia dúzia, de 10, enfim, plataformas, sei lá quantas. Daqui a pouco, essas plataformas, elas vão se multiplicar, vai ter muito mais. Algumas, por exemplo, então elas vão estar instaladas aqui, elas vão ter CNPJ aqui, você vai lá, aí o Estado, enfim, a Justiça vai lá e age. Outras vão fazer o que o Telegram fazia até 2 anos atrás. Ou seja, ele não tinha uma base aqui. Qual o tipo de punição que você poderia aplicar? Nenhuma. Então eu acho que isso, o mundo, ele vai ficar muito, assim, cada vez menor em relação a isso. Então vão aparecer outras plataformas, outras redes, e que vão barbarizar ainda mais. E a gente vai continuar enxugando o gelo.
Para a gente arrematar esse assunto, quer colocar algo, Segre?
Um exemplo pessoal. Dia 5 de outubro de 2022, eu fiz uma crítica contra a esquerda. O meu Instagram foi colocado em Shadowban, só por fazer uma crítica. Ou seja, qualquer pessoa me buscava e não me achava. E quando me achava, tinha que colocar toda a minha conta. Colocava, cuidado que essa conta pode estar disseminando notícias falsas. Quem é que determina isso? Então, é um perigo. Quando você coloca, dentro da lei, tudo. Mas se eu perder a possibilidade de fazer uma crítica com educação, com dados, é um risco muito grande para a sociedade.
Bom, esse assunto, então, foi colocado no debate. Quero trazer um outro que pode mexer com a vida de muita gente também. Porque o governo Lula informou que vai taxar encomendas internacionais que custem até $50. Se a gente for trazer para a cotação de hoje, aí cerca de R$250. Essa medida foi anunciada nesta terça-feira, né, pelo secretário da Receita Federal, o Robson Barreirinhas, e essa medida faz parte do novo pacote de ações anunciado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para aumentar a arrecadação. Ou seja, tem o arcabouço fiscal, este era um dos planos para se aumentar a arrecadação, já que ele está muito ancorado na arrecadação para poder funcionar. E aí o pessoal que antes comprava direto de uma pessoa física não precisaria pagar, ou seja, a pessoa não pagava o imposto lá, isso não era repassado para o consumidor aqui. A expectativa é que, tendo o imposto lá, pode haver também um repasse desse valor para quem compra. Como é que vocês enxergam essa medida, Alan Gani?
Bom, primeiro que vai ser uma medida bastante impopular, né? Porque muita gente compra nesse...
As brusinhas...
Acabou, né? O pessoal, tanto
acabou
mais
brusinha.
Baixa renda, até de alta renda, compram nesses sites aí. Então, a população vai reclamar bastante. Por exemplo, as pessoas gostam muito de viajar para os Estados Unidos para fazer compras. Por quê? Porque o imposto de importação lá é bem menor. Então, você tem mercadorias do mundo inteiro e o consumidor, ele gosta disso, né? Por um outro lado, você tem... Claro, é difícil você competir com empresas chinesas que muitas vezes praticam dumping, utilizam mão de obra extremamente baratas e fazem aí uma concorrência desleal. Agora, não acho que seja a prioridade. Acho que pode até, num segundo momento, ocorrer essa taxação, enfim, Evandro, mas não é a prioridade. Por que não no gasto, né? É sempre do lado da arrecadação o governo, é sempre medidas de aumento de tributação. Por que não atacar o gasto, né? Eu acho que é isso que está faltando aí para esse governo.
Qual que é a fala do governo para essa medida? Que empresas como Shein, Shopee, por exemplo, estariam se aproveitando desse esquema de pessoa física? Então, alguns estariam se passando por pessoas físicas para enviar encomendas ao Brasil sem a devida cobrança de impostos. É para isso que o governo diz que está adotando essa medida e, claro, por conta de toda essa necessidade de arrecadação. Como é que você vê, Segre?
Meus filhos compram nesses sites.
Todo mundo compra. Em algum momento alguém comprou.
Eu não tenho muita paciência com isso. Além, não vai demorar muito para chegar. Mas qual é a questão? Vai colocar taxação sobre $50. Nós somos quatro. Então, compramos, em lugar de um de 50, quatro de 12,5 cada um. Não resolveu a questão. Salvo que seja compras permanentes durante um período de tempo por CPF específico da pessoa física. Eu estou de acordo com a taxação para tudo o que conspire contra a produção nacional. E quando tem uma produção na China, com leis laborais muito questionáveis, e se vier um container com muita mercadoria e chegasse por um importador brasileiro, pagaria impostos. Então a pergunta é por que não deveria pagar quando é feito através de uma compra direta. Mas a questão é que deveria ser colocado quando compra o produto. Porque se não, a pessoa pode estar comprando o produto imaginando um preço, quando chega essa mercadoria tem a taxação da Receita Federal e ele termina pagando mais caro, mas o site vendeu o produto. Então poderia ter sido feito dessa forma. Tem outra questão. Só pode ser comprado através de cartão de crédito. Então pode ser identificado que para determinados sites tenha um valor de cobrança sobre o cartão de crédito que está sendo pago. Ou seja, vai ter que ter muita criatividade. Me parece que não vai mudar a agulha da arrecadação. Vai deixar muita gente de baixa renda que utiliza esse mecanismo de compra muito frustrado e não vai resolver o problema.
Quero saber de você, Piperno. O que você acha?
Me surpreende que só agora esse tipo de medida tenha sido tomada.
Inclusive, eu acho que essa medida ela já chegou a ser proposta pelo Paulo Guedes, uma medida parecida lá atrás. O presidente Jair Bolsonaro rejeitou e, inclusive, foi criticado à época por parte das mesmas pessoas que defendem essa situação hoje. Agora, às 5 horas e 27 minutos, o pessoal da rádio vai sair rapidamente, mas a gente te espera depois do intervalo.
Jovem Pan News. Quer ter acesso a todo o conteúdo da Jovem Pan em um só lugar? Panflix, o seu aplicativo multiplataforma da Jovem Pan.
3 anos, 9 anos e meio de governo, muita coisa.
Você pode pausar, voltar e até acompanhar os seus programas preferidos em uma tela reduzida. Já são mais de 2 milhões de downloads. Você não pode ficar de fora dessa. Baixe grátis da sua loja de aplicativos e assista a programação a hora que quiser, de qualquer lugar do mundo. Panflix, baixe já!
Apaixonado por esporte? Tá na hora de afiar os seus palpites. Se você curte dar pitacos nos mais variados eventos, então o vaidebob.com é seu parceiro número 1. Por lá é assim, quanto mais palpitar, mais vai ganhar. Você pode ganhar até R$3.000 extra com os seus palpites e se tornar o rei das múltiplas com uma mega promoção. E aí, tá esperando o quê? Vem curtir a melhor oferta de múltiplas do Brasil. Na dúvida, vaidebob.com.
O Zucco traz o melhor da cozinha italiana. Massas, carnes, risotos e outras opções compõem o menu da casa, que ainda oferece mais de 240 rótulos de vinho. Zucco, Rua Adoc Lobo, 1416.
Todo dia você confere o melhor do humor, a música que você curte e informação com quem tem opinião de verdade. Mas nem sempre dá para escutar o programa que você quer no horário que passa, não é? Yes. Então acesse jovempan.com.br/podcasts ou seu aplicativo preferido e leve a Jovem Pan onde for. A Jovem Pan tem um podcast certo para você. Notícias, esportes, entretenimento, tudo feito para você ouvir onde e quando quiser.
Internet. News. O mundo de informação.
Jovem Pan News.
Diante do cenário atual, onde vivenciamos uma alta disseminação de doenças, é necessária a adoção de hábitos de limpeza mais rigorosos. Para auxiliar a higienização da sua empresa, a Gocil oferece soluções completas com inovação e excelência operacional. A Gocil integra tecnologias e profissionais qualificados, com um modelo de gestão desenhado especificamente para a rotina do seu negócio. Para saber mais, acesse gocil.com.br ou ligue 11 2678-0600. Gocil, a maneira mais segura de confiar.
Jornal da Manhã. Thiago Uberreich e Adriana Reide comandam o jornal de maior audiência do país e trazem entrevistas e as análises do time de comentaristas da Jovem Pan. Jovem Pan.
É, com certeza esses questionamentos vão...
Muitos médicos optaram por se calar.
Esta é a campanha real.
Jornal da Manhã. Todo dia, a partir das 6 da manhã, aos sábados às 7 e aos domingos a partir das 8 da manhã. Jornal da Manhã.
Produtos, e aí o Collor tem razão naquela frase dele. Nisso ele tinha razão, que os carros eram carroças, né? Então, videogame, brinquedo, era um horror, né? Então, quando tinha alguém que ia para os Estados Unidos, o pessoal, pelo amor de Deus, traz esse brinquedo aqui para o meu filho, porque o daqui é horroroso. E aí, isso de certa forma também reduziu um pouco a barreira alfandegária, fez com que a indústria fosse obrigada a se modernizar. Agora, é claro que para o Brasil, né, você tem que também atacar os problemas da indústria brasileira, e isso passa pela redução do gasto público.
Alguém quer colocar algo mais?
Só um pouquinho, muito rápido. Como vem essa mercadoria para o Brasil? Não vem aí voando num envelope. Deve vir dentro do contenedor onde vem o que o Evandro comprou, o que Alan comprou, o que eu comprei, o que o Piperno comprou. A pergunta é como foi importado esse container. É um dado só para a Receita Federal prestar atenção.
Piperno?
Não, veja, quando o Collor falou isso, né, de fato, essa era uma realidade aqui no Brasil. Enfim, produtos muito defasados tecnologicamente, mas se a gente pegar, por exemplo, um livro de um liberal de verdade, Roberto Campos, o avô, né? Lanterna de Popa, tem lá mil crônicas, mil, enfim, colunas que ele escreveu para vários, enfim, para vários jornais. Há um momento no Brasil da reserva de mercado da indústria para a indústria de informática.
É isso.
Fim do governo militar, vejam bem. Fim do governo militar, começo do governo Sarney. Fim da ditadura, começo do governo, enfim, democrático. Mas havia reserva militar, enfim, a reserva de mercado. Ele chamava os contrabandistas, aliás, ele chamava os contrabandistas de heróis. Porque ele falava, desse jeito, se a reserva se perpetuar, não vai haver desenvolvimento algum da economia. Então, é claro que, assim... Esse expediente de trazer aí via esses sites aí de e-commerce, isso realmente é uma concorrência extremamente desleal com a indústria. O que não quer dizer que, pelas vias normais, a gente não tenha que manter as portas abertas aí sim para a concorrência que vem de fora.
Nós estamos novamente ao vivo em todas as plataformas, pessoal do Rádio Voltou, e eu quero agradecer a sua ótima audiência nesta quarta-feira e já aproveitar para jogar o próximo assunto. O dirigente nacional do MST criticou o ministro da Agricultura de Lula, Carlos Fávaro, que comparou os atos de 8 de janeiro às invasões de terra. Segundo ele, Fávaro foi infeliz porque as invasões em Brasília foram terroristas, já as ocupações do Sem Terra não são. Quero entender de vocês, então, esse conflito que nós estamos começando a acompanhar entre líderes do Movimento Sem Terra e entre o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, que inclusive há alguns dias defendeu também que produtores rurais se armem em propriedades que são mais distantes para que possam se proteger também de invasões que fossem ilegais. Gani.
Não, ele foi muito feliz na declaração dele.
Quem?
O ministro.
Ah.
O ministro. Por quê? Pra deixar bem claro. Por quê? Porque o direito de propriedade, ele é um direito fundamental, é um direito natural, ele é um pilar da democracia, ele é um pilar da liberdade, ele é um pilar da civilização ocidental. Quer dizer, ele não diz apenas em relação à propriedade, né? a casas. Não, ele diz, por exemplo, essa minha roupa, eu tenho direito de propriedade sobre ela. Quer dizer, eu paguei por ela, ninguém pode tomar. Então, eu acho que é tão grave quanto uma invasão de terra, é tão grave quanto a invasão do Congresso Nacional. Ambos os atos devem ser repudiados.
Isso expõe algum tipo de falta de diálogo também entre governo e o grupo, porque o MST é tradicionalmente um grupo bastante ligado ao PT.
E não somente ao governo em particular, ou em geral, ao Ministério da Agricultura em particular. Cada vez estou gostando mais desse ministro. Ele mencionou sobre a necessidade de estar armados para se defender e não disse com todas as palavras, mas também das invasões do MST. E agora mencionando e a comparar o MST, invasões de terra, com atos de 8 de janeiro, eu acho que ele está certo. A minha dúvida é quanto esse ministro vai durar, porque não é a fala geral do governo. E pontualmente eu enxergo cada vez mais uma distância entre o MST e o governo, nesse caso o Ministério da Agricultura, que vai dar o que falar.
Você enxerga essa distância, Piperno?
Não é inédita. No primeiro governo, Lula, enfim, no Lula 1, o ministro da Agricultura era o Roberto Rodrigues.
Uhum.
Né? Uma figura histórica no agronegócio, uhum. Né? Enfim, uma figura incensada por várias entidades produtoras e tal, porque ele é realmente um grande especialista. Ele é uma autoridade no assunto. Sabiamente, o Lula também, naquele momento, tinha lá o Ministério da Reforma Agrária. Tipo, ó, MST, vocês conversem com ele e deixem a agricultura em paz. O Lula sabe lidar com isso. Um ortodoxo para lidar com a questão da produção e um ministério para, enfim, de alguma forma se relacionar com o MST e outros movimentos, enfim, outras correntes aí reivindicatórias. A questão que eu acho muito equivocada por parte do ministro nesse comentário, e ele é um ótimo ministro, ele é um especialista no tema, enfim, é que invasão de propriedade é crime. Então, tem que ser punido enquanto crime. O que aconteceu no 8 de janeiro é tentativa de golpe de Estado. É diferente. O crime tem que ser punido. Agora, não é um crime como uma tentativa de golpe de Estado, que é muito diferente, porque isso pressupõe, inclusive, ruptura institucional.
Alan Gani, de que forma você vê?
Não, Piperno, direito de propriedade é a base da democracia. Eu também posso falar aqui que estão atentando contra a democracia. E eu gostaria que você explicasse, bom, então por que que teve tanta invasão lá no primeiro mandato do Lula? Apesar da competência do ministro da Agricultura à época, mas me parece uma conivência ideológica e talvez até financeira do governo com o MST. Não é coincidência que a partir do governo Temer e depois do Bolsonaro, então, despencam essas invasões.
A pergunta foi direta para você, Piperno, então.
20 anos atrás era um outro contexto. Então, o MST invadia propriedades, o que estava errado, óbvio, mas também no Brasil eram muito mais comuns os conflitos fundiários. Aqui no estado de São Paulo, lá no Pontal do Paraná, lá no Pontal do Paranapanema, por exemplo, tinha um monte. Aquelas áreas lá do JJ Abidal, enfim, toda hora tinha conflito, porque se discutia, inclusive, a questão da posse daquilo. Né? O país todo tinha muitas áreas com dúvidas, com questões, com áreas em litígio na questão da posse fundiária. Havia isso. Hoje tem muito menos. Naquele tempo, por mais que houvesse exageros que deveriam ter sido punidos também, você tinha muitas áreas com essa dúvida. Hoje, não.
E nós estamos falando disso porque neste mês tem o que é chamado de Abril Vermelho pelos líderes do MST, de que haveria uma série de invasões, ocupações em propriedades que eles chamam de improdutivas em prol da reforma agrária. Então seria uma campanha em prol da reforma agrária. Segre?
Eu vejo que o programa dessa teórica reforma agrária do PT é muito ruim. Porque tinha movimento sem terra. 4 anos Lula 1, mais 4 anos Lula 2, mais 4 anos Dilma 1, mais 2 anos Dilma 2. São 14 anos de PT e o movimento sem terra continua sem terra. Então deveria fazer algum programa que permita que a gente que está sem terra possa ter terra em algum momento definindo. Lembrando que nesses 3 meses teve 16 invasões. Em todo o ano, primeiro ano do Bolsonaro, foram 11. Então, isso pode agravar. E essa situação, se o governo, e o único que está questionando é o ministro, se o governo em geral não disse isso está errado, pode ser uma questão perigosa. Agora, uma reflexão final, Evandro. O João Paulo está na Europa. O que criticou o ministro está na Europa. Eu adoraria saber quem financia uma viagem da Europa de alguém que sequer tem terra.
Agora, Piperno, você mencionou agora há pouco, né, que Roberto Rodrigues deixava mais a parte de diálogo com o Lula. E você acredita que Lula não esteja fazendo esse diálogo neste momento?
Eu acho que o arcabouço disso aí é muito parecido com o de 20 anos atrás. Ou seja...
É Lula quem vai resolver?
Não, ele tem um ministro para, enfim, agricultura mesmo, para lidar, para ser o interlocutor dos produtores rurais. Que é tem um especialista Sim. nisso. O Lula tinha o Roberto Rodrigues, agora tem o Fábio.
Uhum.
Naquele momento, lá atrás, o governo Lula também tinha um Ministério da Reforma Agrária.
Sim.
Como tem agora também, uma outra pasta ligada a isso aí. Então eu acho que não mudou muito. Enfim, essa estrutura toda. O que eu acho que mudou foram os tempos. Eu acho que o MST tem que entender que a gente não está mais em 2003.
Você fez cara de interrogação por quê, Alan?
Pelo seguinte, eu acho que esse papo de reforma agrária, Evandro, é uma daquelas palavras gatilho que mexem com as emoções, principalmente quando é falado nas escolas, por exemplo, o grande problema do Brasil é a reforma agrária. Isso é uma falácia, isso é uma mentira. Por quê? Porque hoje o agronegócio ele tomou conta e existem relações no campo extremamente produtivas. Ele gera 27% do PIB do Brasil. Eu acredito que o MST ele se utiliza desse slogan reforma agrária, terras improdutivas, etc. e tal, como um grande negócio ideológico para justificar as suas invasões criminosas, utilizando também crianças e mulheres como escudos para ter a propriedade daquela terra, o que explica o que o Segre falou, né? Como é que o Stedley ele está na Europa agora.
Quer questionar algo, Piperno?
O fato dele ir para a Europa, você tem um monte de entidade que convida. Isso é a parte menos complicada de tudo. O fato de que eles alegam que há muitas propriedades, muita terra improdutiva, já não tem mais. Podia ter 20 anos atrás. Agora não. Os espaços, aliás, estão mais ocupados do que deveriam, porque ontem mesmo a gente falou aqui de áreas de reservas indígenas que foram ilegalmente ocupadas. E é por isso que eu disse, inclusive, que hoje o MST, se você juntar todas as propriedades que o MST invade e reivindica, dá muito menos do que aquelas áreas lá de reservas indígenas. Então, esse é o principal problema fundiário que o Brasil tem hoje.
Alguém quer colocar mais algo?
Nada.
Acertados aqui neste tema?
Fantástico.
Eu quero saber a opinião de vocês de uma outra situação que aconteceu na Câmara dos Deputados e que eu vou trazer agora para quem nos acompanha. A deputada federal Júlia Zanatta, do PL de Santa Catarina, deve entrar com uma representação no Conselho de Ética da Câmara contra o deputado Márcio Gerri, do PCdoB. Ela o acusa de assédio. Ao final da sessão da Comissão de Segurança Pública, nessa terça-feira, essa foi a imagem. Júlia estava discutindo com outra parlamentar quando o Gerri chegou ali por trás, encostou no cabelo dela e falou algo. Nesse momento, a deputada se virou para o deputado e questionou a atitude. O deputado mencionou que não foi nenhum tipo de tentativa de assédio, mas que ele chegou e disse no ouvido da deputada que era para ela respeitar os 40 anos de história da outra parlamentar com quem ela estava discutindo. Mas ela colocou que sim, isso vai ser levado para o Conselho de Ética, porque ela não acha que esta seja a forma correta de se mencionar algo, não só porque ela não tem nenhum tipo de relação com o deputado, mas porque isso não é esperado em ocasião alguma. Quero saber de você,
concordo, Evandro.
Como é que você viu essa cena?
Não sei se foi de fato um assédio sexual ou algo do tipo, não me parece, mas foi muito inadequado, né? Você não chega para falar com uma mulher ou com qualquer pessoa, ainda mais no parlamento, desta maneira, por trás, cochichando no ouvido. É quebra de decoro, eu vejo que é quebra de decoro, né? Ele poderia ter abordado ela de uma outra maneira, então eu acredito sim que ela tem razão.
A deputada Júlia ainda questionou o seguinte: qual seria a reação da esquerda se isso acontecesse com uma parlamentar progressista? Segre.
Concordo com a deputada. Seria um absurdo, uma crítica terrível.
E não está sendo neste caso
também? Eu não enxergo um assédio. Eu pessoalmente, não enxergo um assédio. Não é uma pessoa que se aproxima, fala alguma questão sexual ou com duplo sentido. Dá claramente para ouvir, respeite os 40, alguma coisa. Não sabia que era anos, como você indicou. Mas, de qualquer maneira, concordo que não é a forma. Está num ambiente de uma Câmara de Deputados em que deve preservar, e muito mais ainda hoje, com essa sensibilidade de muita gente, em que hoje vem uma pessoa e quer tirar uma foto com você, mas ninguém coloca a mão na cintura da pessoa que está tirando a foto. Coloca a mão na frente, porque para que o dia de amanhã ninguém possa acusar a pessoa que foi solicitado tirar uma foto de que possa ter colocado algum assédio no meio. Então é uma circunstância estranha. Não deveria ter sido dessa forma. Não me parece que prospere a denúncia do assédio, mas concordo que não foi a forma mais feliz de aproximar para fazer um comentário. E concordo com a deputada. Se isso tivesse sido o contrário, todos os portais hoje estariam falando disso.
Já a deputada Jandira Fegali, que é do PCdoB, defende que Júlia seja investigada por fake news. Piperno.
Eu também ouvi uma parte do diálogo e não me pareceu assédio. Ok, talvez a forma de abordagem não tenha sido a mais sensata, né? Ele chega lá de uma forma estranha e cochicha alguma coisa. E
a deputada menciona que ela se sentiu acuada ou que ele quis acuá-la de alguma forma.
Ok, aí é a percepção dela, né? E que a imagem acho que contradiz um pouco essa percepção dela. De qualquer forma, também não foi o modo mais adequado de se fazer uma abordagem. Agora, essa deputada também, ela deve estar se sentindo muito pressionada, porque ela está sendo processada, né? Ou, enfim, está sendo lá investigada por conta daquele post dela, de umas duas semanas atrás, dela lá com uma arma lá, enfim, uma arma grande, não sei se uma, enfim, metralhadora, como é que chama aquilo, uma camiseta com o Lula, com a mão lá com quatro dedos e tal.
Ela mencionou que a camiseta não mencionava exatamente o Lula, mas que tinha uma mão com...
Quatro dedos. A extrema-direita cansa de usar aí e tal, né? Chama ele de Unine, esse negócio todo. Então, ela está sendo investigada por isso.
Mas você acha que uma questão justificaria a outra?
Eu acho que ela também agora busca um troco, né? Ah, é? Vocês estão me pressionando lá? Então tá bom, então vamos ver aqui.
Acho que não justifica, e concordo com o Segre, esse é o duplo padrão. Você citou, Evandro, o caso da Fegali, né?
Da Jandira
Fegali. E, se eu não me engano, quando o Lula falou aquela frase horrorosa, precisamos de alguém no Supremo com o grelo duro, horrorosa essa frase... Se eu não me engano, foi ela ou a Gleisi, alguém... mas veja, é o jeito dele falar, né? Passou o pano ali, né? Então, eu fico imaginando, por exemplo, se o Bolsonaro que falasse algo disso, era uma guerra civil no
que
país.
Foi do Supremo. Ele falou que as militantes do PT...
Precisa de uma ministra... Falou?
Não importa também. A frase foi ruim, mas ele disse que...
As militantes do PT, a frase famosa.
Isso.
Mas que essa, bote uma ministra, com, foi alguma coisa não, assim.
Aí, enfim...
Bom, vamos pegar lá. Mas tudo bem, falou. É horroroso do mesmo jeito. E aí vão lá e a Fegali. Acho que foi a Fegali ou a Gleisi.
Não, mas
o Lula tem esse jeito.
Muitas mulheres ligadas ao PT também falaram, puxa, grosseria. Agora, isso que aconteceu ontem, repito, houve uma forma inadequada de, enfim, abordagem, não tem nada a ver, por exemplo, com o que aconteceu aqui em São Paulo com a deputada Isa Pena, por exemplo, porque aí sim o deputado chega
claro. Por trás
e apalpa.
Sim.
Aí sim.
Bom, Jerry negou o assédio, disse ser vítima de um caso de violência contra a sua honra, Segre.
Eu não sei, é subjetivo. Vai ter que ser investigado, tá certo. Mas se começar todo mundo a falar, como você fez isso, então eu vou fazer uma denúncia por assédio, outro interpretativo, a Comissão de Decoro Parlamentar vai ter muito trabalho esse ano.
Bom, quero trazer um outro assunto também relacionado à Câmara dos Deputados, mas são articulações políticas. Arthur Lira conseguiu atrair partido da direita, do chamado Centrão e até da base do governo para formar um blocão com 173 deputados, tornando-se a maior força da Câmara. O grupo será formado por PP, União Brasil, PSDB, Cidadania, Solidariedade, Patriota, Avante, PDT e PSB. A iniciativa é uma reação do presidente da Câmara à criação de um bloco com 142 parlamentares que acabou rachando o Centrão, uniu ali o Republicanos, MDB, PSD, Podemos e também o PSC. O deputado Felipe Carreiras, do PSB de Pernambuco, deve liderar esse novo bloco na Câmara. Falei com a equipe hoje do deputado Felipe Carreiras, no momento ele não pôde me atender exatamente porque estava se preparando para fazer o anúncio desse blocão, dessa liderança para conversar com a imprensa. Quero saber de vocês de que forma que vocês enxergam a formação desses blocões. Veio um com 140, agora já tem aí, já formado, são 173. Por que que você está rindo, Segre?
Eu trouxe papelzinho.
Ah, vixe, esse
não, mas trouxe papelzinho é porque... Olha como ficou. Na Câmara dos Deputados, governo fica com 222 de um grupo entre esse blocão e outro bloquinho. A oposição, 102, e os independentes, 189. No Senado, o governo tem 42 sobre 81 senadores. A oposição, 13, e os independentes, 26. E por que anotei esses números? Porque para você aprovar um projeto qualquer, o governo precisa de 257 deputados. E ele teria, junto com esse novo blocão, 222. Não chega. Mas em Senado, para aprovar qualquer coisa, precisa 41. E tem 42 senadores. Agora, para a PEC, aí vai complicar. E o arcabouço vai ter que ir por essa situação. E aí precisa 308 deputados e 49 senadores. Então, pode que esse blocão vai pegar mais força. O Arthur Lira continua tendo mais poder. E quando o presidente de deputados ou de Senado tem mais poder... Para o governo, mais dificuldade para negociar qualquer coisa.
Você vê dessa forma também, Piperno?
Claro, o Arthur Lira deu um golpe de mestre. Ele deu um contra-ataque perfeito, né? É aquele momento em que, enfim, o judoca lá e tal, ele está acossado, pressionado, numa posição ruim, aí ele responde com um ipom e resolve o jogo. Ele fez isso, ele deu o ipom dele. Né? Ele, agora, ele passa a ser, de novo, a força protagonista, ele lidera a força protagonista na Câmara. Então, o Segre passou esse número, que ele é importante, porque o governo vai precisar de mais um pouco para atingir a maioria simples. Ele vai conseguir esse mais um pouco nesse blocão do Lira. A questão é, a que preço? É. Quanto custa? É. E vai custar cada vez mais caro, não tem a menor dúvida. Não nasci ontem e é assim que as coisas funcionam. Quando você tem eleição... O parlamento dos Estados Unidos, você sabe que são 100 senadores. Hoje, a maioria democrata é de 51 a 49 e vai ser assim até o final do governo, até o final do mandato dos caras. De vez em quando você tem um, né, um lá que desgarra e tal, um, às vezes dois. Então, mas geralmente assim não muda. Aqui essa correlação, ela muda toda hora a depender da oferta. Olha o que está acontecendo agora na negociação com União Brasil, que tem três ministérios, mas diz que o partido não apadrinha os três, aí a deputada, que é a ministra do Turismo, quer sair, aí tem gente que no partido quer que ela fique, o partido diz que não vai liberar os seis deputados que pediram para sair, que gastou 60 milhões de reais com eles. É. E aí, essa turma vai ser governo ou vai ser oposição?
5h52 da tarde, 53 agora exatamente, seguimos ao vivo por aqui.
Jovem Pan News.
Nesta quarta, as camisas pesadas do futebol paulista agitam a rodada de mata-mata da Copa do Brasil. Depois do título do Campeonato Paulista, o Palmeiras conta com a força de sua torcida em busca de mais um caneco. O desafio agora é contra a Tombense, no primeiro jogo da terceira fase da Copa do Brasil. A partir das 8 da noite, Palmeiras e Tombense. E logo depois, é a hora do Timão encarar o Remo fora de casa. E você já sabe, acompanhe o melhor da Copa do Brasil com a equipe no rádio, no YouTube Jovem Pan Esportes e no Panflix.
O ano já começou com IPVA, IPTU, material escolar e outras contas para pagar. E se isso já bagunçou a sua rotina financeira, é hora de aprender a se organizar da melhor maneira. Eu, Samidana, com também economista Doni Denútil, criamos o curso Faça as Pazes com as Suas Finanças para te ensinar que é possível ter controle financeiro e começar o ano sem se preocupar com as contas extras. Acesse agora newcursos.com.br, N-I-U Cursos, e aprenda a dominar o seu dinheiro.
Quer ficar bem informado de um jeito rápido e prático? Entre no Telegram da Jovem Pan News. Digite @oficialjpnews na busca do Telegram e clique em entrar. Receba as principais notícias diretamente do canal oficial de notícias da Jovem Pan News no Telegram.
Experimente o polvo provençal do Rufino's Restaurante. Uma deliciosa receita de polvo inteiro grelhado com alho e ervas de Provence. Acompanhe riso al nero de sépia. Para duas pessoas, imperdível. Rufino's Restaurante, no Itaim, Rua Doutor Mário Ferraz, 377. Acesse rufinos.com.br.
A notícia de última hora.
24 horas.
News. Jovem Pan News.
Ok, chefe, já chamei a Pancrom. A melhor, a mais premiada, a diferenciada. Sabia que a produção de materiais promocionais, editoriais e embalagens é com ela mesma?
Pancrom Indústria Gráfica. Toda vez que você quiser qualidade, prazo e preço com o melhor atendimento, não tem jeito.
Chama a Pancrom. A Pancrom resolve.
Chama a Pancrom. A Pancrom resolve.
São Paulo, 3340-6901.
São Paulo, 3340-6901.
Você sabia que tem novidade no seu rádio? É a Jovem Pan News 76.7 FM. Mais uma frequência para você ficar bem informado. Opinião, análise e informação. Jovem Pan News 76.7 FM. A rádio que você já conhece, ainda melhor. Jovem Pan News 76.7 FM. Jornalismo independente.
Péssimo estado pelo presidente Jair Bolsonaro e que, por conta disso, eles tiveram de investir numa mobília nova que agora vai ser incorporada aos bens da União. Ou seja, os futuros presidentes também poderiam utilizar essa cama de couro italiano, sofá de couro italiano. Essa resposta colou para vocês. Começo contigo, o Segré, que estava ali já reagindo bastante enquanto eu trazia o assunto. Fala aí, Segré.
Não, quando eu era criança, meu pai me deu uma linda lição de vida. E falou, se o Evandro te convida a jantar, você deve pedir o mesmo vinho, se ele paga ou se eu pago, ou você paga. A pergunta é, o Lula e a Janja teriam comprado esse mesmo mobiliário se pagassem eles? E certamente a resposta seria não. Então por que o governo pega dinheiro dos contribuintes para dar um bem que poderia ter um bem qualquer? Não estou dizendo de pegar um sofá, uma cama ruim, mas não precisa gastar esse dinheiro, muito mais quando estamos falando de redução de gasto público. É uma questão de exemplo. Então, a dúvida é, nesse caso, o vinho, se o Lula e a Janja tivessem ido a jantar e pagava o outro, era mais caro que se pagava eles.
Lula argumentava que estava sem casa, inclusive permaneceu no hotel por causa do estado que estava o Palácio da Alvorada. Eles mencionam até que parte da mobília desapareceu e que precisaria ser recomposta. Piperno, o que você achou desse sofá e dessa cama?
É, deve ser assim, cara, um luxo, né? E caro, claro. Então, veja, o fato de que o Palácio precisou passar por reformas é algo lamentável. Essa acusação de que muitos itens desapareceram, então o inventário lá que o Planalto, que o governo faz, tem que apurar isso e depois apurar responsabilidades. Isso também é péssimo. Só que tudo isso não justifica o valor do gasto que foi feito. Essa é a questão. Então, eu nem vou me alongar muito, porque eu só queria dar uma sugestão para a primeira-dama. Que não me parece que o Lula tenha sido assim um sujeito para sair pelas lojas de imóveis de luxo, para falar, olha, eu quero isso, eu quero aquilo e tal, não sei o quê. Que assim, ela tem que entender como foi que terminou Imelda Marcos. Eu não gosto de ver esse tipo de excesso. Na minha vida, não é assim. Eu acho esse tipo, aliás, fora as questões morais e tal, eu também acho muito brega isso aí.
E você, Alan Gani? Nós temos aí 30 segundos.
Concordo. Brega, cafona, capitalismo para os outros. Capitalismo para mim, luxo para mim, socialismo para os outros.
Os sonhos vão ser bons ali naquela casa?
Eu espero que sim. Mas você viu que o Pipano cortou o cabelo e está mais ao centro agora?
Ah. Não!
Está parecendo o Bolsonaro com esse corte.
Aliás, o Bolsonaro, o casal Bolsonaro, vai receber R$1 milhão por ano do PL.
Opa!
Mais de R$80 mil por mês os dois.
Dá para cortar esse sofá e essa cama também.
Mas é com o dinheiro deles.
É. O PL.
É.
Vamos lá, gente. Muito obrigado por hoje, viu?
Obrigado.
Obrigado mais uma vez pelos comentários, pela participação de vocês. E eu quero agradecer a você também pela excelente audiência, pela tua companhia. É sempre muito bom poder debater com você aqui. Jovem Pan, jornalismo independente, a gente te espera amanhã com esse time. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Tchau.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.